É Paraná, AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre a Lei de Resíduos Sólidos. E para discutir sobre esse tema, temos aqui a presença do juiz Ciderley Ostrufka Cordeiro, que é licenciado em Física, Química e Matemática pela Federal, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba. O magistrado é especialista em Direito Eleitoral e Processual Eleitoral pela Associação Brasileira de Direito Constitucional, ex-professor de Física, Química e Matemática e de Disciplinas Jurídicas para Concursos Públicos, ex-técnico judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ex-analista processual do Ministério Público Federal. O Dr. Ciderley atualmente é professor de Direito Eleitoral e de Direito Ambiental da Escola da Magistratura do Paraná e exerce o cargo de juiz de direito e juiz eleitoral da comarca de Rio Branco do Sul, Paraná. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, doutor Ciderley. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. O prazer é todo meu.
Doutor Ciderley, a Lei 12.305, de 2010, institui a chamada Política Nacional de Resíduos Sólidos. O senhor poderia começar falando aos nossos ouvintes e no que consiste essa Política Nacional de Resíduos Sólidos? Quais são os objetivos dessa lei?
Tá, primeiramente vamos falar da questão da política. Essa lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela representa um marco na preservação ambiental, na medida em que disciplina a destinação de produtos descartados pelos consumidores, atribuindo o seu retorno aos respectivos fabricantes. Ela criou aí um mecanismo chamado de lógica reversa, ou seja, aquele que efetivamente ganha com a exploração de recursos ambientais também tem a responsabilidade de retirar esse material do meio ambiente. Isso é muito interessante porque em Curitiba, já na década de 90, nós tivemos decisões judiciais que atribuíam aos responsáveis pelas aquele grande problema ambiental que conhecemos, que é a garrafa PET, que antigamente ficava jogada em todos os locais, para que a responsabilidade não fosse do consumidor, mas do próprio fabricante. Então, essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela veio trazer a responsabilidade do produtor também. Então, não é do consumidor, não só do poder público, mas aquele que fabrica esses produtos que vão gerar depois problemas ambientais também vão ser responsabilizados. Inovação legislativa é merecedora de aplauso, na medida em que promove uma verdadeira mudança no paradigma da responsabilidade pelos danos. Então, esses danos, não somente danos efetivos, mas próprios danos em potencial. O Brasil demorou muito para criar essa lei. Só falando da questão do momento em que ela foi criada, em 2010, pouquinho antes da lei entrar em vigor, foi publicada uma reportagem no Estadão em São Paulo, em que eles fizeram uma pesquisa em 3 estados do Nordeste, Maranhão, Piauí e Alagoas. E chegou-se é uma questão preocupante. 95% de todo o lixo produzido nesses estados, ou seja, 95% não era reciclado, não tinha qualquer tipo de tratamento. Eram chamados lixões de céu aberto, onde você tinha mistura de alimentos, com plástico, com ferro, com pilha, com tudo que você possa imaginar. Isso é um absurdo. 2010 no país, 95% de todos os municípios desses 3 estados sequer tinha um plano de resíduo para tratar. Então você imagina que o problema ambiental causado por esse lixo. Então é lógico que a partir de então a lei veio atribuir responsabilidade aos municípios para formarem planos de tratamento não só do lixo que já está produzido ou que vem a ser produzido. Então aquele famoso lixão que antigamente ficava céu aberto, cheio de corvos, urubu, gente catando lixo, isso aqui já está proibido hoje por lei. Então os municípios que efetivamente não se readequarem à lei vão sofrer sanções respectivas, inclusive depois com relação a repasse de verbas do governo federal. Então, e o objetivo? Você perguntou do objetivo, a segunda parte. Então, o objetivo da lei é dar efetividade a um princípio de direito ambiental. O princípio mais importante do direito ambiental é o chamado do poluidor pagador. trabalhador. Então, toda pessoa que efetivamente polui, ele vai ter que pagar por isso. Esse princípio do poluidor-pagador, ele implica na responsabilidade dos fabricantes pela poluição, pelo impacto ambiental negativo que foi gerado durante o processo de produção e consumo de bens. Então, houve um impacto negativo ao final, então ele vai se responsabilizar, porque é muito fácil fazer uma garrafa PET de refrigerante, inclusive hoje está cheio de indústrias aí de fundo de quintal fazendo esse tipo de coisa, e jogar todo esse material para o meio ambiente para depois você, eu e os nossos filhos ficar andando aí pelas ruas e ficar se debatendo com esse monte de lixo. Hoje, já com essa questão da nova política e do recolhimento e da reciclagem, nós estamos vendo uma realidade diferente. Então, por quê? Porque esse material, ele tem valor econômico, então as pessoas estão utilizando para reciclagem.
Uhum. E, doutor, o senhor poderia nos explicar melhor no que consiste esse princípio do poluidor-pagador? Pois, ao que parece, é nele que o legislador se inspirou para fazer a lei.
Muito bem, Jéssica. Esse princípio do poluidor-pagador, ele já veio, já adentrou na legislação brasileira desde 1981. Em 1981, nós tivemos uma lei que foi também um marco em toda a questão ambiental do direito brasileiro, que é a lei que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente. Agora nós estamos falando da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, é uma segunda fase, mas a Política Nacional do Meio Ambiente, praticamente é ela que traça todas as diretrizes em âmbito ambiental no país. Então ele já foi criado no artigo 4º, inciso 7º da lei, ele já dizia em que consistia esse princípio do poluidor-pagador. O inciso 7 diz o seguinte, que dentre os princípios da Política Nacional do Meio Ambiente, um deles era que a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Então, na verdade, o princípio do poluidor-pagador, ele obriga quem poluiu a pagar pela poluição causada, ou que pode ser causada. Olha que interessante. Não só a causada, mas a potencialmente degradadora ambiental. Então, se ela pode ser causada também, ele já fica se responsabilizando por isso. E a lei lá da Política Nacional do Meio Ambiente, ela trouxe vários mecanismos de controle, são as chamadas licenças, licenças prévias, licença operação, ou seja, trouxe o famoso EIA, que é o Estudo Impacto Ambiental, o RIMA, esses relatórios todos exigindo daqueles comerciantes, industriais que querem entrar no mercado e trabalhar com recursos naturais para explorar isso economicamente, que eles tenham toda a responsabilidade, inclusive depois em 98, a lei dos crimes ambientais, ela trouxe uma nova inovação também no direito brasileiro, que é a atribuição de responsabilidade penal à pessoa jurídica. Eu acho que o Brasil é um dos únicos países do mundo que a pessoa jurídica pode responder penalmente, embora criticada do ponto de vista dogmático, os grandes penalistas criticam demais porque falam que ela não se adequa à teoria finalista da ação, porque o crime é uma conduta humana, que o crime não pode ser uma conduta ambiental. Então, a questão ali, fora essa parte, o importante é que a lei está funcionando no Brasil, está sendo aplicada, o Supremo já reconheceu como sendo constitucional, até porque a nossa Constituição brasileira, diferente das constituições de todo o resto do mundo, ela previa num dispositivo a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Uhum. Então, como a nossa Constituição prevê, e a questão do direito dogmático, ela tem que se adequar aos princípios que efetivamente rege numa nação, e a nossa nação entendeu que a política, a pessoa jurídica deve responder ambientalmente. Então, esse princípio do poluidor-pagador, como eu já disse, ele tem duas vertentes. A primeira é um caráter preventivo, ou seja, ele visa evitar a causação do dano ambiental, que já isso é consubstanciado pelas licenças que tem que ser feito. Hoje em dia, para trabalhar qualquer pessoa jurídica ou até pessoa física que vai trabalhar com uma atividade que seja potencialmente causadora de impacto ambiental, uhum, precisa de licença. Então, é o princípio preventivo. E o caráter reparatório, ou seja, aquele que causou o dano vai ter que reparar. E é importante falar que o princípio do poluidor-pagador, ele não, na verdade, não incentiva a causação do dano. Ah, então eu vou causar o dano e eu pago. Não, não é necessariamente isso. Você vai procurar ao máximo evitar, com base nos princípios da precaução, do princípio da prevenção. Mas efetivamente causou dano, vai ter que reparar.
Uhum. Doutor, essa lei 12.305 de 2010, se aplica aos rejeitos radioativos?
Isso é uma boa pergunta, Jéssica. Questão radioativa no Brasil. Nós temos toda essa parte ligada à questão nuclear. Nós temos uma comissão chamada Comissão Nacional de Energia Nuclear, o CNEN. E o CNEN é que estabelece normas em relação a essas a esses rejeitos. Primeiro, você já falou a palavra rejeitos. Muito, achei importante que você, não sei se você é da área ambiental ou não, mas você já distinguiu rejeitos de efetivamente os outros resíduos. Resíduo é uma coisa, rejeito é outra, tá? Lixo, resíduo e rejeito são três coisas diferentes. Lixo normalmente é aquilo que não pode ser reaproveitado. Resto de comida e tal. Resíduo é aquilo que causa impacto ambiental, mas pode ser reaproveitado. Por exemplo, plásticos, papéis são resíduos. E agora você me fala em rejeitos. Eu fico muito feliz de saber que você tem esse conhecimento na área ambiental. Os rejeitos, eles não servem para mais nada. Por exemplo, quando você utiliza um material nuclear, por exemplo, césio ou plutônio ou qualquer outro, a partir do momento que você utilizou esse material, ele não vai servir para mais nada, só para poluir, porque ele vai ficar 500 mil anos emitindo radiações. Então, esses rejeitos radioativos não são disciplinados por essa lei, pelo contrário, eles são disciplinados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, que tem normas específicas para tratar dessa área que não vem ao caso. E que bom que os municípios e estados não possam mexer numa área tão, como que eu posso dizer, tão sensível dentro do nosso estado, que é a parte nuclear.
E, doutor, quais são os principais princípios e objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos?
Olha, essa pergunta aqui que você me fez foi a pergunta mais fácil, porque os princípios estão na própria lei, tá? Então, quando se faz uma pergunta dessa, o que a gente tem que fazer? Nós temos que nos reportar à lei. Então, eu vou dizer para vocês quais são os princípios. Eles estão dispostos já lá no artigo da lei, que eu acredito que é o artigo 4º, os principais princípios. Deixa eu dar uma olhada só para confirmar para você aqui. São no artigo 6º, os princípios e o objetivo, os principais princípios. Então vamos lá, o primeiro princípio, que é um princípio de direito ambiental, é prevenção e precaução. Esse princípio já veio previsto na Eco Rio, naquela Declaração Ambiental de Estocolmo, ou seja, é o grande princípio ambiental também, prevenção e precaução. Vamos tentar prevenir o dano. E precaução é mais do que prevenção. Você vai imaginar que é possível ainda, mesmo que a atividade ainda não esteja em prática, você já está verificando quais são os impactos e procurando soluções. Princípio do poluidor pagador, como eu acabei de falar. Esse princípio também, não só do poluidor pagador, mas do poluidor consumidor. O consumidor também é responsável, tá? Então, nós vamos dizer que em matéria ambiental nós temos três grandes responsabilidades. A responsabilidade do fabricante, que é, em tese, o que está causando a poluição. A responsabilidade do usuário, que é o consumidor, que em tese também causa poluição, porque a partir do momento que ele toma um refrigerante e joga na rua o plástico, ele já está causando resíduo e já está impactando o ambiente. E a grande responsabilidade do poder público. O poder público tem que fiscalizar, ele tem que estabelecer normas, ele tem que efetivamente montar equipes para fazer esse trabalho de limpeza e tudo. Então, são essas três grandes responsabilidades ambientais, e todas elas independentes. Não é porque um efetivamente fez a sua parte que o outro não vai cumprir. Outro princípio é uma visão sistêmica na gestão de resíduos sólidos. Então, ela vai considerar as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e principalmente de saúde pública, porque a questão ambiental é um problema de saúde pública. Quando se fala de resíduo sólido, você está falando de fezes, você está falando de lixo, você está falando de azeite, aquele azeite que as mulheres usam em casa e depois não sabe o que fazer. Vocês vão ter que dar destino nisso. A partir do momento que se jogar na rede de esgoto, você vai estar contaminando. Existe já em Curitiba, que é uma cidade que nesse ponto nós vamos aí dizer que está bem avançada, existem locais de coleta. Durante a semana, todo dia tem um caminhão onde você vai lá e leva o teu ah, eu estou com um problema, estou com um monte de pilha em casa, não sei o que eu faço, estou com lâmpada fluorescente, com azeite. Ligue para o 156, não querendo fazer propaganda para a Prefeitura de Curitiba, jamais, até na minha condição de magistrado, não é isso que vem ao caso, mas você liga lá e eles dizem, ó, na segunda tem tal lugar, na terça, na quarta, e você leva lá e tira a tua responsabilidade, aquele peso da consciência do que fazer. Só não jogue no lixo esse tipo de coisa, tá? Muito bem, outra questão, o desenvolvimento sustentável, grande princípio do direito brasileiro, ou seja, você vai produzir, vai crescer, mas ao mesmo tempo vai cuidar do ambiente, é o princípio do desenvolvimento sustentável. Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, respeito às diversidades locais e regionais e por aí afora. Então, eu falei de alguns princípios mais importantes.
E, doutor, para deixar um pouco mais claro para os nossos ouvintes, o senhor poderia explicar o que são resíduos sólidos?
Os resíduos sólidos são todos os materiais que resultam das atividades humanas e que muitas vezes podem ser aproveitados tanto para reciclagem como reutilização. Então, essa é a grande distinção. Eu comecei falando que existe uma diferença entre lixo, entre resíduo e entre o rejeito, que é o rejeito que não serve para nada. Por exemplo, fezes são rejeitos no país ainda, embora eu entenda que fezes não são rejeitos, porque ela pode ser utilizada para fazer o biogás. Infelizmente, no Brasil, nós temos, aqui no Paraná, principalmente, temos poucas políticas nesse sentido, mas poderia utilizar as fezes para fazer biogás. Tá? Então, daí você teria, daí ela seria considerada um resíduo. Mas o rejeito, como eu falei, o material nuclear utilizado, ele é rejeito mesmo, não serve para mais nada. A pilha utilizada é rejeito praticamente. O que, que eu vou fazer com uma pilha que foi utilizada? Lâmpada fluorescente utilizada. Não dá para reciclar, não dá para fazer nada, então ela é uma espécie de rejeito. Então o resíduo é todo o material que resulta de atividade humana e que pode ser aproveitado para reciclagem. Então veja bem, como eu disse, o objetivo da lei é trazer essas informações ambientais e buscar responsabilidade. Esses resíduos sólidos podem ser classificados, primeiro, em lixo comum, o domiciliar, o lixo público também, que é resultante das atividades públicas, e alguns resíduos especiais. Eu vou falar primeiro do resíduo comum. É o formado por lixo proveniente das residências, dos prédios públicos, do comércio, das escolas. O principal componente é a matéria orgânica. Também faz parte desse lixo uma grande variedade de materiais recicláveis, entre ele papel, papelão, plástico, latinhas. E os resíduos gerados pelo lixo público são o resultante das limpezas públicas, das ruas, das praças, folhas, galhos, lixo recolhido de córregos, rios, lagos, etc. E os resíduos especiais, como eu classifiquei em três resíduos, são aqueles provenientes do lixo gerado na construção civil, chamados entulhos. Os resíduos biológicos, os resíduos químicos e também os rejeitos radioativos, como eu disse, que já tem previsão em lei especial. Então, já entendo que num primeiro momento aí já é uma boa noção do que seriam esses resíduos e de que você me perguntou.
Estamos falando ao vivo com o Dr. Ciderley Ostrufka Cordeiro, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre a Lei de Resíduos Sólidos. E, é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E, doutor, o que se entende hoje por logística reversa?
Como eu disse, a grande inovação da legislação, dessa Política Nacional dos Resíduos Sólidos, foi instituir essa coisa aí chamada logística reversa. Tá? Temos que tomar cuidado, porque tem muita gente que chama de logística diversa. Não é logística diversa, é reversa de reversão. Então, essa logística reversa, é um instrumento de desenvolvimento econômico e social. É caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento em seu ciclo e em outros ciclos produtivos. Ou seja, é tentar retornar para o setor empresarial esse mesmo resíduo que foi causado. Ou seja, você reaproveitar esse material para não ter que poluir novamente. Porque você trabalhar com plástico na produção, você gera um potencial ambiental negativo, um impacto negativo. Então, a reciclagem em si, ela vai causar um impacto ambiental muito menor. Então, a logística reversa, como eu disse a você, é justamente esse instrumento que chega a ser, inclusive, de desenvolvimento econômico e social. Essas ações, nós já vimos que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela trouxe toda uma disciplina, é uma lei tecnicamente muito bem feita, embora nós somos da área jurídica, é claro que participaram dela pessoas, engenheiros ambientais, químicos, físicos, pessoas que têm conhecimento técnico e efetivamente sabem do que estão falando. Então, isso é a grande diferencial da lei, que é chamada logística reversa.
E o que é o ciclo de vida do produto, doutor?
Cada produto ele tem um ciclo de vida. Tá? Então, se você for pegar lá um produto, um papel, por exemplo, ele tem um ciclo de vida. O sabão, o detergente. O ciclo de vida do produto são as séries de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto. A obtenção de matérias-primas, desde o momento onde que é obtida a matéria-prima, os insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final. Ou seja, o ciclo de vida, ele nasce, ou ele começa antes do produto nascer. Então, ainda quando eu estou na fase de matéria-prima. Então, essa coleta de matéria-prima, o encaminhamento para a indústria, a produção desse produto final, depois o consumo e é o final. Depois de consumido, ainda eu tenho uma fase que é a disposição final. O que é que eu vou fazer com esse produto consumido? Tá? Porque normalmente, não sei se vocês notam, hoje antes de sair de casa, eu verifiquei que as minhas duas lixeiras estavam abarrotadas, devia ter uns 4 ou 5 quilos de lixo. Eu fico abismado com a quantidade de lixo que cada um de nós produz, é muita coisa. Então, se imaginou esse planeta, se nós não tivermos aí uma política nacional voltada para cuidar do ambiente, o que nós vamos fazer? Isso aqui vai virar um entulho, um monte de lixo. Tá? Então é por isso que a lei surgiu. Então o ciclo de vida de produto, só uma vez lembrando, são as séries de etapas que envolvem todo o desenvolvimento do produto, desde o seu nascimento, a produção, o consumo e até a disposição final. Lembrando que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela está preocupada com a parte final, a disposição final, depois do consumo, o que é que nós vamos fazer com esse produto? Tá? Porque toda a série de etapa anterior ela já é extremamente regulada por lei. Então, hoje, qualquer pessoa que resolva atuar, explorar recursos naturais, ela já vai ser disciplinada por diversas leis aí dos municípios, estados e federais. Então, essa última parte, porque envolve o próprio consumidor, eu acho que o objetivo final da lei e o que eu queria tentar atingir com essa entrevista é justamente você, que é o usuário. Tá? É você que produz o lixo na tua casa e às vezes não está sabendo o que vai fazer com ele. Ligue para um órgão ambiental, para a prefeitura, é a responsabilidade deles. O lixo é a responsabilidade deles também. Se você chegar numa prefeitura, na Secretaria do Meio Ambiente, com um monte de lixo e diga, olha, isso aqui é pilha e tal, eles não vão dizer para você, olha, isso aqui não é problema nosso, leve. Você vai deixar com eles lá e se não for o caso, procure o secretário do Meio Ambiente e diga, olha, eu não sei o que fazer com isso, não tem coleta e eu estou entregando o material.
Doutor Schiderley, dentre as diretrizes aplicáveis aos resíduos sólidos, a lei prevê uma ordem de prioridade. E em que consiste essa prioridade?
Muito bem. Essa prioridade que nós temos aqui deve ser na seguinte questão. Por exemplo, prioridade na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. A lei quer que você não somente na parte final de utilização do produto, você deu um destino, mas você também tem uma gestão de todos os órgãos que estão envolvidos. Por exemplo, as secretarias de meio ambiente, que atuam de maneira efetiva, as organizações não governamentais que atuam nessa área de lixo também. Então, essa é a questão, a prioridade. A gestão e gerenciamento, não somente gerenciar o que foi causado, mas também gerir todo esse processo aí de reciclagem, que, vamos falar, na verdade, é uma grande lei de reciclagem.
E, doutor, do que se trata o Plano Nacional de Resíduos Sólidos? Esse plano é aplicado nas instâncias estadual e municipal? Teria o legislador estabelecido critérios diferentes para as esferas públicas, União, estados e municípios, em relação ao Plano de Resíduos Sólidos?
Muito bem, minha querida Jéssica. Vamos por partes. Você fez três perguntas aí, já
de uma
já
vez só.
Final, eu acredito que o tempo já deve estar acabando. Quanto tempo nós temos ainda?
Temos mais 5 minutinhos, doutor.
Tá, então é por isso que você me embolou toda aí. Mas tudo bem, vamos tentar responder a sua pergunta. São três perguntas. E vamos utilizar a técnica do Jack Estripador. Vamos por partes. Primeiro vamos falar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Tá, esse plano, como eu disse, ele trouxe, atribuiu responsabilidades a todos os órgãos, na esfera estadual, municipal e federal. Então, tem que ser feita essa parte. Esse plano é aplicado a todas as instâncias? Sim. Vai ser aplicado em âmbito federal, estadual e municipal. Não é porque eu tenho um plano no estado que o município. E a grande verdade nessa lei é que o que nós precisamos é que os municípios estabeleçam seus planos. Quando eu disse a você, comecei a entrevista falando de uma coisa impactante, que em 2010, 3 estados da nossa federação, eles não conseguiam reciclar nem 5% do lixo produzido. Então, eu vejo que o problema maior é do município. O problema maior é do município. Então, é ali que tem que centralizar. O legislador estabeleceu critérios diferenciados nas esferas públicas em relação aos resíduos? Sim, se você for verificar na lei lá, são critérios um pouquinho diferenciados no seguinte sentido. Então, às vezes, a lei que disciplina não é o município que faz a lei, porque às vezes é uma lei federal, uma lei estadual. Mas o município vai aplicar a lei naquele âmbito. Então, às vezes, o município muitas vezes não tem um critério normativo específico. Como nós sabemos, a Constituição estabelece o caráter residual aos municípios. Então, os municípios é que efetivamente vão cumprir a lei e vão complementar no sentido que não tem. É claro que eles podem estabelecer normas para as peculiaridades regionais e locais.
Por último, doutor Schiderley, o senhor poderia nos falar sobre sua experiência jurisdicional em matéria ambiental no período em que foi juiz na comarca de Antonina?
Essa foi o grande período da minha vida como magistrado. Eu fiquei 2 anos como juiz em Antonina e nós temos ali Antonina também o município de Guaraqueçaba que integra a comarca. O município de Guaraqueçaba, não sei se sabe, Jéssica, mas ele tem mais de 90% de toda a sua área preservada do jeito que veio ao mundo, cara. Então nós temos uma área pequeníssima ali de impacto ambiental. Tem a famosa estrada que vai de Antonina, agora que sabe, tem 70 quilômetros ali, cheio de pedras e buracos, e se Deus quiser, eu quero daqui 500 anos ver ela do jeito que ela está. Então já foram feitos vários projetos de asfaltamento e efetivamente o que, que se faz em defesa do meio ambiente, não vamos asfaltar aquilo ali porque vai gerar a questão do turismo, então quem quer ir para Guaraxaba vai de barco e tal, para não fazer com que haja um impacto. Então mais de 90% ali está como vem o mundo. Então a minha atuação foi uma atuação efetiva, principalmente em relação a uma espécie em extinção chamada Euterpe eudulis, que é o chamado palmito jussara. Esse palmito jussara, ele praticamente não existe mais em nenhum local da Mata Atlântica do país, só no Paraná. Santa Catarina acabou, São Paulo, todos eles. E eu efetivamente trabalhei muito na defesa desse palmito, inclusive com prisões. Cheguei a deixar algum cidadão preso 60, 90 dias. Pasme por um crime que em tese é de menor potencial ofensivo. Mas qual é a minha justificativa? Eu alegava que o motivo da prisão preventiva era a garantia da ordem ambiental. Daí um desembargador falou, mas a garantia da ordem ambiental não está prevista no Código de Processo Penal, só prevê a garantia da ordem pública e econômica. Eu falei, mas não está? Não está? Ele falou, não está. Eu falei, mas devia, porque a garantia da ordem ambiental é muito mais importante que a da ordem econômica. Porque ambiental fala de vida, e se eu não existir, por que, que eu vou mexer com dinheiro? Aí ele falou, então o que fazer? Eu falei, então vamos encaminhar uma proposta de projeto e colocar uma prisão preventiva por garantia da ordem ambiental. E nessa situação, eu lembro que eu tive até um caso com uma promotora de justiça que é muito minha amiga, e um dia ela questionou, veja bem, Sidelei, você tem um problema. Eu falei, o quê? Se o cara rouba um tênis, alguma coisa, você solta o cara, mas agora se o cara corta um pé de palmito, vem no pé de palmito e a pena é de 6 meses ou um ano, você quer deixar o cara preso? Eu falei, veja bem, minha nobre colega, o tênis é do fulano, é do Zezinho. Esse corte de palmito é meu, é teu, é dos teus filhos, dos meus netos, entendeu? São de todos os pássaros da região. A partir do momento que você corta o palmito jussara da região, vai acontecer como extinguir a araucária. Ele é uma espécie da planta que atrai todos os animais silvestres, esquilos, papagaios e tal. Então cortou o palmito, você acabou com o meio ambiente. Eu pergunto, o que, que o teu neto vai ver depois? Ah, ele vai ver papagaio? Não vai ver papagaio. Se não tiver palmito jussara na Mata Atlântica, os papagaios vão embora, eles vão morrer, porque eles se alimentam do grão ali, da semente do Euterpe eudulis.
Doutor Sidelei, quero agradecer o senhor novamente pela presença e participação aqui conosco e até uma próxima vez.
Eu agradeço muito a oportunidade e também quero esclarecer aos ouvintes, eu sou juiz na comarca de Rio Branco do Sul, sou professor de Direito Ambiental e efetivamente, além dessa parte toda, que nós temos a parte jurisdicional, eu teria o maior prazer de conversar com qualquer pessoa que se interessasse na área do meio ambiente, até porque a Jéssica começou lendo meu currículo, eu tenho uma formação, eu sou formado em Física na Federal do Paraná, eu tenho uma complementação em Química, em Matemática, fui professor dessas áreas, trabalhei na área de pesquisas quando fui graduando, então eu sou, em tese, não sei se sou um defensor efetivo, mas um cara que queria pelo menos defender, tanto que o meu filho encaminhei ele para a Faculdade de Engenharia Ambiental. Só que ele me acabou causando uma pequena frustração, depois de 60 dias resolveu, chegou de manhã, pai, eu quero ser DJ. Eu falei, meu Deus do céu, cara, o que, que eu fiz pro universo? Encaminhei meu filho para ser engenheiro ambiental, agora quer ser DJ, nem que eu seja contra. Eu falei, filho, você não pode ser engenheiro ambiental e DJ também? Ele falou, não, por enquanto eu quero ser DJ. Então, trancamos a matrícula, espero que um dia ele seja um DJ e atue na área de direito ambiental, até para não poluir demais aí os nossos ouvidos com esse som produzido por eles.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!